Boa tarde, meus irmãos. Que alegria ver essa casa tão repleta de encarnados e desencarnados. É com imensa alegria também que eu agradeço o convite de estar aqui novamente, nessa casa que nos recebe tão bem. E o tema de hoje, então, é humildade, a primeira virtude. E esse tema é extremamente primordial, porque diz respeito ao tema do coração do Espiritismo, que é o Evangelho, onde Cristo nos exemplificou dessa forma magnânima de humildade, de servidão, de liberdade. E o Evangelho, então, é um modo de vida. E a gente traz aqui algumas bibliografias: O Código do Monte, As Virtudes do Sermão da Montanha, A Boa Nova, obra de Chico Xavier, Pensamento e Vida, capítulo 24 de Emmanuel, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, e a palestra também de Arthur Valadares, A Humildade. E por que então a primeira virtude é a humildade? É que nada se inicia senão pela humildade. A palavra humildade, na sua etimologia, tem ali humus, que significa terra, que é a base do monte, o pé do monte, ali onde é que tudo se inicia, a nossa escalada evolutiva. E também humus significa fertilidade, ali onde é que brota, desenvolve todas as outras virtudes, a partir, então, da humildade. Então, é realmente necessário a gente reconhecer em si as nossas qualidades, os nossos defeitos, com muita humildade e com muita coragem também, para ver de tudo que nós precisamos ainda desenvolver. Porque ser humilde, meus irmãos, não é se fazer de vítima, de se menosprezar. Muitas vezes o mundo também já faz isso, né? E muitas vezes é um orgulho mascarado, mas nos colocarmos no nosso lugar. Não nos elevarmos, nem nos rebaixarmos. Sabermos ali a nossa posição. Nem se envaidecermos demais também pelo bem que fazemos. Porque nós somos aqui todos instrumentos. A obra realmente é de Deus. E é realmente muito importante nós estarmos aqui com o coração aberto, com humildade, para podermos sim aprendermos. Porque o orgulho, ele é refratário. Nós não conseguimos assim, então, assimilar muitas vezes. Porque todos nós aqui ainda temos muito para aprender. Mas aqui já nós demos já nosso primeiro passo. Já estamos aqui. Então, tem uns conceitos chaves, que também Kardec vai nos ensinar sobre as virtudes, que são perfeições relativas, porque a gente sabe que a perfeição absoluta é somente Deus. O que são essas virtudes? São fontes de felicidade que nos trazem mais leveza, mais fluidez, que a vida acaba fluindo mais. Se tu tem, então, esses pontos de felicidade, essa fonte de felicidade. E os vícios, é antagônico, então, um sentimento antagônico às virtudes, o que eles fazem? São fontes, são sentimentos mortos ali, que eles nos amarram, são algemas para a nossa jornada evolutiva. Muitas vezes a gente se prende àquele sentimento, àquela vingança, muitas vezes, e aquilo se torna uma bola de neve, e a gente não se consegue se libertar daquilo. E cada vez a gente se prende e esse peso acaba ficando cada vez maior. A gente não sabe mais nem o motivo, muitas vezes, por que a gente está querendo se vingar. Mas a gente está preso aqui. Aquelas correntes, aquelas algemas. E aquilo nos impede, meus irmãos, de seguirmos para frente. De nos elevarmos. De evoluirmos, porque a gente está ali preso naquele sentimento ruim, naquele ponto morto do sentimento. Ao contrário da virtude, que ela nos liberta. E assim a gente pode seguir adiante, a gente pode seguir em frente na nossa escalada evolutiva. E aqui a gente traz Então, a virtude, como é do Evangelho, ela faz parte também do Sermão do Monte, no Sermão das Bem-aventuranças. E no capítulo 7 do Evangelho diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É a primeira porta que nos abre, que a humildade, ela é a chave, e ela abre em três dimensões. A primeira porta dessa dimensão, então, é a entrada, é ver este reino dos céus. E está se referindo, então, aos mais humildes, porque é preciso se enriquecer de valores espirituais. É nesse sentido, os pobres de espíritos, nós ainda temos muito a aprender. Nós ainda somos rasos, superficiais em sentimentos nobres. Então, a gente tem que se enriquecer desse sentimento, dessas virtudes, que são principalmente aqui o primeiro degrau, então, fundamental dessa escala ascensional, é a virtude da humildade. Os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. E depois, qual é outro degrau? E a gente pode estar relacionado às bem-aventuranças, onde diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E esse degrau dessa bem-aventurança está relacionado à resignação. E o degrau anterior, ele te prepara para o próximo. Não tem como ser resignado se não ter essa humildade. Não tem como ser manso se não seja resignado e humilde. Então, são essas bem-aventuranças que tudo que Cristo nos fala tem um sentido muito mais profundo que a gente, às vezes, pode ainda imaginar. Então, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Está relacionada, então, à virtude da mansuetude. E o degrau anterior que preparou para o degrau posterior. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Está relacionado, então, ao justo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Está ligado, então, à nossa misericórdia. Então, como ter misericórdia se tu não for justo, manso, resignado e humilde? Então, é uma cadeia evolutiva que um está entrelaçado e ligado com o outro. Então, assim são os nossos degraus que a gente vai galgando ao longo da nossa jornada evolutiva. E um exemplo maravilhoso também de resignação que a gente pode trazer assim, que até da doutrina espírita, Jerônimo Mendonça, que é o gigante deitado, que ele era um expositor espírita, tetraplégico e cego, mas que ele passou o Brasil inteiro com uma maca, deitado, resignado, mas com imenso bom humor, divulgando a doutrina espírita. Então, que exemplo de resignação. Porque o revoltado, ele não consegue, ele se fecha. E quando tu abre, entra nessa porta da revolta, é muito fácil entrar, mas é muito difícil sair nessa porta da revolta. Agora, quando tu te resigna às nossas dores do mundo, que são muitas, a gente sabe, tudo flui mais, tudo fica leve, porque Jesus está nos consolando, aliviando as nossas dores, com muita fé. Então, todos esses degraus estão relacionados. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus com a bondade. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. São pérolas divinas essas bem-aventuranças, né? Que nos aconchegam no coração. Então, são 7 degraus, essa construção sequencial que a gente vai galgando ao longo da nossa jornada evolutiva. A gente sabe que a gente não vai sair daqui com esses 7 degraus, mas a gente está iniciando isso. E com que se inicia? Com a humildade. Essa chave que abre o reino dos céus para nós. Que abre essa grandiosidade divina que temos. Então, a primeira porta que a humildade nos abre é no reino dos céus. E a humildade também, em pensamento e vida, em verdade, é o reconhecimento da nossa pequenez diante do universo. Se a gente pensa nesse universo tão grandioso, como não nos redimensionarmos em relação a isso? Se Chico Xavier, meus irmãos, se chamava de Cisco, nós talvez podemos chamar de grãozinho de areia, enfim, né? No tamanho que nós somos. Não é para nós nos menosprezarmos, mas é para nós nos colocarmos no nosso lugar, que a gente tem ainda imensidão para descobrir realmente, para desenvolver essas potências, porque temos, sim, todas essas potências, como dizia a mensagem, somos herdeiros de Deus, nós temos, sim, esses gênios divinos, mas ainda nós não estamos lá como espíritos puros, não é? Estamos galgando ainda como espíritos imperfeitos que somos. E com muita humildade, temos que sim aceitar a vida como ela é, como Chico já dizia, a vida é como ela é, meu irmão, e as pessoas são como elas são. Então a gente tem que se resignar e aceitar a vida como ela é e as pessoas como elas são. Muita gente, às vezes a gente se frustra, porque esperar muitas vezes do outro uma outra atitude, mas não tem como, as pessoas são como elas são. E nós também, né? Nós também temos outras imperfeições, outros sentimentos mortos dentro de nós. Então, como não se redimensionar diante dessa grandeza do universo, que é tão esplendorosa? E assim, meus irmãos, humilde. Humilde, ele olha para frente. Ele sabe o seu posicionamento. Ele sabe o que pode melhorar, o que pode construir, o que está ainda por vir. Ele se encanta com este futuro. E é realmente isso que a gente tem que sentir, o quanto que a gente pode aprender a desvendar. A cada dia a gente vê cada ciência trazendo tantas coisas novas para nós. E nós temos que ter a humildade de olhar para frente e ver. A gente sabe que a gente já galgou alguns degraus, mas nós temos muito ainda. Ao contrário do orgulhoso, ele acaba ficando sempre olhando para trás. Ele é fascinado com o que ele já alcançou, mas ele se prende, ele se fecha para essa fluidez do mundo, porque ele só pensa naquilo que ele já fez e não do que ele pode. Porque muitas vezes ele ainda é muito prepotente, ele se acha acima. E, na verdade, a gente sabe o tamanho que nós somos. A gente tem muito a galgar. Ele se sente lisonjeado por tudo que alcançou, fascinado. Na verdade, o orgulho é o pântano do espírito. São as chagas do nosso espírito, né? O egoísmo e o orgulho. Porque ele nos cega, ele nos prende. Ele acaba sendo refratário a alguma lição que nós temos que aprender. Então ele acaba não subindo aquele degrau, né? Por teimosia, muitas vezes. E Sócrates, meus irmãos, que era o filósofo grego mais sábio de todos os tempos, e o oráculo de Delfos declarou, então, que Sócrates era o homem mais sábio da humanidade. Mas ele não aceitou isso. Então, ele levou uma jornada de autoconhecimento para provar que o oráculo estava errado. Mas ele descobriu que essa sabedoria vinha de reconhecer a sua própria ignorância. Sabe, então, é aquele que reconhece que o que ele sabe ainda é muito pouco. E o que ele desconhece é muito ainda. Então, imagina se Sócrates ainda se colocava nessa situação. Imaginem nós. É ter essa consciência do seu não saber. Isso sim é sabedoria. É a consciência. Porque a gente pensa hoje, se tu vai estudar um ramo da física, da química, e aquilo te abre um leque ainda maior. Então, a gente tem que ter essa dimensão, que é o que a gente ainda sabe. É muito pouco. E o espírito socrático já dizia, só sei que nada sei. Essa dimensão da nossa ignorância. Então, saber ainda do nosso tamanho. Se Chico se chamava de Cisco, é se colocar todos nós aqui. Ainda temos muito para aprender. Mas claro que a gente tem que deve dar esse primeiro passo, né? Sair dessa nossa ignorância espiritual. Porque a gente sabe que nós temos muita sabedoria intelectual. Mas é a sabedoria espiritual que estamos falando também. Essa sabedoria da moral, dos valores morais da nossa alma. E a humildade, então, ela abre uma outra porta, uma segunda dimensão. Porque uma coisa é vir o reino de Deus, e a outra coisa é realizar, é entrar. Então, a humildade, no livro Emmanuel, em 50 anos depois, já dizia, é a chave mestra de todas as virtudes. Humildade é uma chave libertadora. Humildade te traz essa liberdade interior. Porque na ausência de humildade, a alma se converte em uma cidadela de ilusão. Muitas vezes estamos ocultos em nosso corpo, como se estivesse numa bolha. A gente cria uma outra realidade. E na ausência de humildade, há um descolamento com a realidade. Vive-se uma ilusão. E quantos não vivem assim? Ocultos no seu corpo, nos seus problemas materiais, e esquecem do que realmente aqui é para nós vivenciarmos. Essa realidade, essa vivência espiritual, sabendo do que aqui nós temos que aproveitar ao máximo essa encarnação para desenvolver essas virtudes. Mas muitos só se dão conta, somente, meus irmãos, na hora do desencarne. Ali há o choque realmente de realidade. Ali a gente realmente está descolado do corpo e vê o quanto nós perdemos de tempo. E a gente sabe disso, né? Quanto a gente poderia ter se dedicado mais para aqui, para o estudo, para casa, para a família, onde há esses nossos verdadeiros também problemas, muitas vezes, naquele cadinho familiar, né? E a gente, às vezes, acaba se descolando, vivendo uma realidade de ilusão. Nas redes sociais, né? Somos tão felizes, mas será que realmente somos? Porque a gente ainda está ligado nessa cidadela de ilusão. E Cristo, ele nos tira, ele tira nossas capas, as nossas máscaras de ilusão. Ele nos traz para essa realidade. Somente Cristo faz isso com a gente. Ele nos encontra, ele nos tira dessa cidadela de ilusão e nos recoloca onde realmente somos e estamos. E o que estamos fazendo aqui? Então não desperdiçamos essa oportunidade de vida, de existência. Porque cultivá-la é avançar para frente, sem prender-se a projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo. É olvidar e esquecer todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor de cada dia, com esperança, com fé. Sabendo que Jesus está do nosso lado, a nos amparar em todos os momentos. Porque a gente sabe que muitas vezes a dor chega à nossa porta. E é só Ele para nos acalmar, para nos trazer de novo a confiança e a fé num dia melhor, não é, meus irmãos? Então, a humildade traz também essa terceira dimensão, que é uma espécie de luz que se acende ao nosso redor. Humildade não é servidão, é independência, é liberdade interior. E a gente vê muitas vezes essa sociedade que está com os fóruns abarrotados de processos, porque ainda não há, é uma sociedade doentia, e que ainda não há perdão. Não se releva muita coisa. Acaba sim esses fóruns, esses processos que não acabam nunca, porque nós não conseguimos perdoar, relevar. Esses processos estariam bem menores se nós soubéssemos, meus irmãos, perdoar. Então, aquele que se revolta, se prende. E aquele que perdoa se liberta daquela circunstância. Então a humildade, ela abre no espírito, no evangelho, a compreensão da lei divina. Abre no nosso ser para nos renovarmos, crescermos. Abre também os corações cerrados. Porque alma alguma resiste ao toque da humildade e da gentileza. E a gente sabe que a gente pode falar palavras bem difíceis, intelectualizadas, mas se não tiver sentimento ali, não vai tocar aquele coração. Aquela fibra daquele ser não vai vibrar com aquela palavra, com aquele vocabulário chique, muitas vezes, difícil, mas se não tiver ali o sentimento, não vai, vai ser refratário aquilo. Ele não vai sentir, e a gente sabe disso. Então aquela palavra, muitas vezes singela, mas com doçura, com gentileza, vai abrir aquele coração ainda endurecido no sentimento e vai ali fazer com que ele sinta diferente. Ele começa a sentir, então, este amor de Cristo a bater no seu coração. Então, essa humildade, ela toca e atinge a todos. Então, quantas portas abrir? E a chave, nós já sabemos. A chave é a humildade. A humildade abre essas portas. A primeira delas é o reino dos céus. E se a gente não aceitar, meus irmãos, as limitações que ainda nos caracterizam, porque sabemos que a gente tem potências, mas que a gente ainda não desenvolveu muitas delas, nós estamos aqui para isso, mas se a gente ainda não desenvolver, esse processo é suave e leve. E Jesus disse, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Então esse processo é leve, é suave. Porque a virtude, ela faz isso, ela flui. Ela deixa esse processo mais leve. E a gente trouxe aqui alguns exemplos também, como o apóstolo Paulo, que é um exemplo de transformação da onipotência e propotência em poder amoroso. Pré-potente, pré significa antes. Antes de ser potente. Então, essa qualidade de pré-potência está ligada à insegurança. E a onipotência, muitas vezes a criatura acha que ela é o Criador. Mas aceitar que o ser onipotente do universo não é a criatura, é o Criador. Então, a virtude essencial para o equilíbrio é a aceitação da vida como ela é. Assim como já dizia também Chico Xavier, a vida é como ela é, meus irmãos. Com humildade e mansidão. E Saulo de Tarso, assim, se converte ao amor de Jesus. Porque ele ainda era imenso, ele era muito onipotente e prepotente antes de se converter na entrada de Damasco. Esse encontro terapêutico de Jesus com Saulo na estrada de Damasco. Porque ele sentia, desde jovem, ele queria encontrar a serenidade. Mas ele for objeto das suas cogitações mais íntimas, ter essa paz espiritual que tanto almejava desde jovem, mas ele nunca tinha encontrado. Entretanto, os adeptos do carpinteiro de Jesus, né, ostentavam uma serenidade desconhecida. Esse trecho está no Paulo Estevão. Então, quando ele está entrando na estrada, ele sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Tem a impressão de que o ar se fende como uma cortina, sob pressão invisível e poderosa. Intimamente considera-se presa de uma vertigem. Ele quer voltar, pedir socorro, no entanto, a visão dele parece dilatar-se ao infinito. e outra luz se banha aos olhos deslumbrados. E no caminho que a atmosfera rasga, lhe desvenda, vê surgir então a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão que descia do céu ao seu encontro. E numa inflexão de voz inesquecível, ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta então: quem sois vós, Senhor? E num tom de inconcebível ternura, o Senhor responde: eu sou Jesus. Não recalcitres contra os aguilhões. Não insista com as dificuldades. E Saulo ali compreende neste primeiro encontro que ali Jesus o chama. E ele imediatamente sintoniza com Jesus e torna o seu caminho, a sua verdade e a sua vida. E ali humildemente ele se ajoelha e diz: Senhor, o que queres que eu faça? Ele já se transformou no Paulo, o apóstolo. Imediatamente ali, ele já se humilhou, já se aceitou. Qualquer tarefa ali que Jesus dissesse, ele faria, assim como o fez, até o final dos seus dias. Hoje nós não conheceríamos o cristianismo como hoje conhecemos, se não fosse Paulo, na sua tarefa imensa de levar a todos os cantos, aos gentios, a todos que ele pôde, ele levou a palavra e o evangelho, este modo de vida que Jesus exemplificou tão grandiosamente e que Paulo assim continuou a levar essa palavra de Jesus. Então Paulo ali se converte e o resumo dessa transformação ao amor de Jesus. Antes ele era a oscilação entre onipotência e prepotência, né? Ele queria ser Deus praticamente, e esse orgulho, essa rebeldia e não aceitação das dificuldades que ele tinha. E após a conversão ao amor de Jesus, ele exercita até o martírio, o poder do amor, a humildade, a mansidão, a aceitação dos desígnios divinos, transcendendo esses sentimentos egóicos que antes nutria. Que ele era o senhor do templo do Sinédrio, né? Ele tinha a palavra, ele deixou tudo para trás e ficou ali com um tecelão no deserto por 3 anos, para depois sim levar a palavra de Jesus. Então ele se converteu intensamente e serviu como cristão até o final dos seus dias. E Jesus, nosso mestre, que exemplo maior. Ele que era rei e veio servo. Ele que abriu as portas do nosso coração. Está ainda entre nós, nos convertendo a cada um que ainda não encontrou ainda o seu amor. Jesus, então, numa forma humilde de demonstrar assim, como ele sempre fazia, ele não escreveu nada, ele exemplificava. Então, ele devia, assim, como símbolo de humildade, lavar os pés dos discípulos. Isso quem fazia eram servos naquela época. E Pedro protestou, Pedro apóstolo não queria. Mas Jesus disse: não lavar os teus pés, não terá parte comigo. Então não é possível entrar no meu reino sem aprender a humildade. Porque a verdadeira grandeza não é que nasce dos títulos, do poder. É a grandeza daquele que aprende a fazer-se servo, se fazer pequeno para levar os outros à maior grandeza. Escurecermos-nos para fazer brilhar a luz dos outros. E o que significa, então, lavar os pés? Os pés são a nossa parte mais baixa, mais suja. Imagina naquela época, que era só aquelas sandálias, né? Mas ele envolve ali com amor as nossas deficiências, as nossas imperfeições, para que nós possamos nos purificar, nos engrandecer. Então, olha que gesto simples, humilde, mas tão grandioso. Por isso que Jesus é lembrado assim até hoje, pelo exemplo que ele deu em tudo que ele fez, no tempo que ele esteve aqui. E ainda, quando ele estava sendo crucificado, o que ele disse? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. É o perdão que nos liberta. Então, Jesus abriu as portas do nosso coração. E ele ainda falava com muita humildade, tudo o que falo e faço é porque o Pai fala e age por mim. E no livro também, Paulo Estevão, Gisel diz, agir em silêncio, sem concorrermos-nos com as vaidades humanas, sem tentarmos nos levar pelas vaidades, esses jogos que temos ainda, que a gente tem que ser, ainda mostrar tudo o que fazemos, não é? E Divaldo disse assim, quando alguém perguntava para ele, qual é a minha missão? E muitos queriam que essa missão fosse grandiosa para receber aplausos da terra, né, dos terrenos. Mas não, ele dizia assim, a nossa missão é amar. E para isso a gente não precisa aplausos. É no silêncio, né, que a gente vai amar, a espalhar, sim, essa gentileza, essas virtudes que nós vamos galgando com a nossa evolução aqui. Então, é isso que a gente veio. A nossa missão realmente é amar. E agora também eu trago uma letra de uma música do Luiz Antônio Mileco, que diz assim, ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha olhar quente e profundo, e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite, sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Então, meus irmãos, que a chave da humildade abra muitas portas em nossos corações, que nós sigamos assim, galgando esses degraus da escala evolutiva, sabendo sim das nossas fraquezas, porque tem que ter coragem para saber conhecê-las, mas também saber das nossas potências da alma, que todos nós temos. Então, que a gente vai com muita vontade, força de vontade, que é a maior de todas as nossas potências, a vontade, que a gente possa, assim, continuar a galgando, a aprendendo, a ensinando e, principalmente, amando a todos que estiverem nos acompanhando, né? Em pensamento. Então, assim, agradeço imensamente a paciência, a oportunidade de estar aqui novamente nessa casa. Espero, assim, encontrá-los em breve. Muito obrigada.